Você ouve a Rádio França Internacional, 10h30 em Paris, 6h30 no horário de Brasília.
Jornal da RFI. Luísa Ramos.
Bom dia, tempo nublado em Paris, máxima de 8 graus nesta terça-feira, 17 de dezembro de 2024. Delegações da França e Reino Unido realizam primeiras visitas oficiais à Síria após queda do regime de Bashar al-Assad. Devastado pelo ciclone Chido, o arquipélago francês de Mayotte realiza buscas por sobreviventes. Autoridades estimam milhares de vítimas. Prêmio Sakharov, distinção mais alta da União Europeia para Direitos Humanos, será entregue aos líderes da oposição da Venezuela, Edmundo González Urrutia e Maria Corina Machado. Essas e mais notícias a seguir. Uma delegação francesa chegou a Damasco, capital da Síria, nesta terça-feira para visita à embaixada no país. Londres também enviou uma delegação oficial, a primeira em 12 anos, e a União Europeia anunciou que vai enviar um representante a Damasco. Depois de 50 anos do governo do clã al-Assad, as novas autoridades sírias tentam tranquilizar as capitais estrangeiras que gradualmente fazem contato com o novo governo islâmico estabelecido desde a queda de Bashar al-Assad, incluindo Abu Mohammed al-Jolani, que agora usa seu nome verdadeiro de Ahmad al-Sharri. Diante do desafio de unificar um país devastado por 13 anos de guerra, o líder da coalizão que assumiu o poder na Síria prometeu dissolver as facções do exército que ajudaram a derrubar o governo e pediu o fim das sanções internacionais para permitir o retorno dos refugiados sírios. Bashar al-Assad também falou pela primeira vez desde sua queda. Em uma declaração, ele qualificou os novos líderes da Síria como terroristas e disse que não havia planejado partir, mas que foi Moscou quem teria ordenado a evacuação na noite de 8 de dezembro. 3 dias após a passagem do ciclone Chido, o mais intenso a atingir Mayotte nos últimos 90 anos, o presidente Emmanuel Macron, que anunciou que vai visitar o país francês, do arquipélago francês, nos próximos dias. Até o momento, passa de 20 o número oficial de mortos, mas autoridades estimam que possa haver centenas de vítimas. O prefeito da capital, Mamoudzou Abdil Wahedou Soumaila, criou uma missão para buscar por sobreviventes em regiões mais altas da cidade. Falou à RFI sobre as necessidades atuais.
Nosso território está totalmente devastado, sem água, sem comida, sem eletricidade, sem acesso, sem moradia. É um desastre total. Infelizmente, esse fenômeno natural não deu chance alguma à nossa região. A prioridade hoje é água e comida. Temos que evitar a fome a todo custo. Após essa crise de uma intensidade incrível, comida e água são nossas prioridades. Depois disso, vamos ver como será a reconstrução do nosso território.
Ouvimos o prefeito da capital de Mayotte, Abdil Wahedou Soumaila. E na Venezuela, familiares dos presos após as eleições presidenciais na Venezuela convocaram para a madrugada desta terça para quarta-feira a vigília para a justiça e liberdade. Eles denunciam a situação dos detentos, dos desaparecidos e em memória dos 3 presos políticos que morreram na prisão. De Caracas, a correspondente Eliana Jorge traz os detalhes.
O Ministério Público venezuelano afirma que até o momento foram liberadas 179 pessoas. Já organizações não governamentais do país garantem que até o momento apenas 48 foram soltas. Porém, 6 adolescentes ainda estão presos. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa aponta que apenas 2 jornalistas foram liberados e que 11 ainda continuam presos de maneira ilegal e arbitrária. O Comitê para a Liberdade dos Presos Políticos denunciou através das redes sociais que o terrorismo de Estado continua na Venezuela, em referência ao que, segundo eles, vem acontecendo em prisões aqui do país, inclusive a de Tocoron.
E o prêmio Sakharov será entregue nesta terça-feira ao líder da oposição venezuelana, Edmundo González Urrutia, exilado na Espanha desde a eleição presidencial de julho, na qual reivindica a vitória. Essa é a distinção mais alta da União Europeia para Direitos Humanos. Também foi concedida a Maria Corina Machado, que participará de forma remota. A reeleição de Maduro, em 28 de julho, para um terceiro mandato de 6 anos, foi muito contestada pela oposição. Um oficial sênior do exército russo foi morto em uma explosão perto de um prédio residencial no sudeste de Moscou na manhã desta terça-feira, segundo o Comitê Investigativo Russo, que é responsável pelas principais investigações no país. O comandante das Forças de Defesa Radionuclear, Química e Biológica da Rússia, Igor Kirillov, e seu vice foram mortos. O assassinato ocorre em meio à ofensiva da Rússia na Ucrânia, que está em andamento desde fevereiro de 2022. Donald Trump declarou na segunda-feira a intenção de conversar com Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, e Vladimir Putin, presidente da Rússia, para acabar com o que qualificou de carnificina após quase 3 anos de guerra na Ucrânia. E em Nova York, Donald Trump perdeu uma rodada em sua batalha para anular sua única condenação criminal por fazer pagamentos ocultos à atriz pornô Stormy Daniels. Na segunda-feira, o juiz Juan Merchan rejeitou o recurso de Trump com base no princípio de imunidade presidencial. A correspondente Luciana Rosa explica.
A decisão contraria o recente entendimento da Suprema Corte sobre imunidade presidencial. Mas o futuro do caso e a definição de uma possível sentença ainda não estão claros. A defesa de Trump alegou que o julgamento incluiu provas indevidas, como formulário de divulgação financeira do presidente, depoimentos de assessores da Casa Branca e postagens feitas por ele nas redes sociais enquanto ainda estava no cargo. Os advogados argumentam que essas provas violariam a imunidade presidencial para atos oficiais. Mas o juiz Merchan rejeitou a maior parte das alegações. Segundo Merchan, a inclusão dessas evidências não anula o processo de falsificação de registros comerciais. De Nova York, Luciana Rosa, para a RFI.
E em Paris foi apresentada uma nova queixa por tortura, crimes de guerra, genocídio e cumplicidade contra um soldado franco-israelense que supostamente teria filmado um vídeo onde mostra prisioneiros de guerra palestinos em condições degradantes, de acordo com uma organização de direitos humanos nesta terça-feira. O vídeo de menos de 1 minuto mostra a voz em língua francesa se referindo ao ataque sem precedentes do movimento islâmico Hamas de 7 de outubro de 2023 em Israel. E o prêmio The Best da FIFA, que recompensa os melhores jogadores e jogadoras de 2024, será entregue nesta terça-feira em Doha. Na categoria masculina, o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, está concorrendo.